Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, sou Anderson Mendanha. Bem-vindos a mais um Autores e Livros. Hoje temos um programa especial dedicado ao Dia Internacional da Mulher. Vamos juntos! A gente abre o programa com parte da entrevista que fiz com a Cris Valori sobre o livro Sinais de Amor, obra que conta a história de protagonistas surdos e codas, pessoas ouvintes, mas filhos de pais que não escutam. A Cris fala também da participação feminina na literatura. Vamos acompanhar essa conversa.
Entrevista.
Esse livro traz uma protagonista surda, vai falar de representatividade, vai falar de inclusão, mas principalmente vai falar de amor e de vida, né? Porque a protagonista é uma pessoa como a gente.
Sim, a Raquel, na verdade, quando eu decidi escrever o livro e escolhi pela personagem, né? Eu queria que ela fosse uma pessoa, gente como a gente, uma pessoa empoderada. Porque independente da surdez, independente de qualquer deficiência, nós, se estivermos determinados a conquistar algo na nossa vida, a gente consegue. Basta querer, assim, basta se empenhar para isso. E quando eu criei a Raquel, a minha ideia era essa, que ela enxergasse, que ela compreendesse, na verdade, que existe vida no silêncio e que ela poderia se tornar a médica que ela sempre sonhou. Essa foi a minha intenção.
E a gente encontra, então, a personagem que tem uma filha, que é médica e que vai se relacionar com o Bernardo, que vai se encontrar aí pelos caminhos da vida. Fala um pouquinho do romance deles dois e do diferencial desse romance.
Então, quando eu... Na verdade, assim, todo livro de ficção, todo livro de romance, né, vamos dizer assim, a ideia que eu tenho é colocar um tema que pode acontecer com qualquer um de nós, com nossa família, um vizinho, um amigo, o que seja, mas dentro de um romance, para atrair todos os públicos, para não se tornar um livro de autoajuda, nem um livro didático, vamos dizer assim. E aí, quando eu pensei no Bernardo, eu queria que ele fosse o oposto dela, mas que ele tivesse conhecimento, ou ele tivesse inserido na cultura surda. E o oposto, na verdade, não está relacionado à profissão, nada disso. Está relacionado no fato de que ele é ouvinte e ela é surda. Então, eu criei esses dois mundos. E esses dois mundos, eles se interagem, eles se conectam e acaba criando um romance interessante para eles se conhecerem, para aprenderem como é que funcionam os dois mundos, apesar de o Bernardo conhecer a cultura surda, porque ele é filho de pais surdos, mas é ouvinte. Tem uma diferença bem grande nisso.
E como foi trabalhar essa história, essa escrita, para você que, na sua carreira literária, antes disso você se especializou em Libras? Como foi escrever esse romance sobre esse aspecto?
Então, escrever o Sinais de Amor foi desafiador, apesar de eu ter feito o curso de Libras, pós, de eu ter estudado, foi desafiador. Porque eu estava falando de um assunto que eu não tenho conhecimento de causa, além daquilo que eu aprendi nos cursos, além dos comentários, além de conviver com colegas surdos. E aí, de repente, eu me desafiei a colocar no papel emoções. E assim, eu não tinha como ter certeza, né? Vamos dizer, tudo bem, é uma ficção, você tem todo o direito de, né, de escrever aquilo que é escritor, né? Então é ficção e você está pautado em cima disso. Mas eu não queria desrespeitar a cultura surda e um tema tão importante. Então ele foi desafiador. Confesso, fiquei insegura em vários momentos, mas eu tenho colegas surdos e que eu pedi para ler a história depois de pronta, para ver se o caminho era aquele, para ver se eu tinha feito certo. E no final eu estava certa naquilo que eu fiz.
E antes da gente terminar, Eu quero fazer uma pergunta que eu gosto de fazer para as nossas autoras, que eu tenho visto com muita alegria que as autoras, as mulheres, estão ocupando cada vez mais espaço, um espaço merecido, porque a mulher tem uma sensibilidade para contar histórias única. A gente vê aí, eu vou citar agora, Marina Colasanti, que nos deixou recentemente, que tinha uma percepção maravilhosa da realidade. E como é que você tem visto o papel da mulher na literatura nesse início de século XXI?
Olha, existem duas questões aí. O primeiro é que o Brasil não é um país acostumado a ler, não é um país que gosta de ler ou que lê. Uhum. Então, nós, como mulheres, a gente tem esses dois, tem inúmeros problemas. Mas o fato do país não ler, isso já traz uma grande dificuldade para nós. Segundo ponto, acho que são até mais que dois. Eu sinto um pouco menos, mas ele ainda existe, preconceito contra os escritores brasileiros.
Sim, muito, né?
Quando você vai em bienais ou em eventos desse porte, a fama, vamos dizer assim, o atrativo, sempre acontece dos lados dos escritores estrangeiros. Esse cenário está mudando, mas ainda tem.
Uhum.
Tem esse ponto também. E o terceiro, que além da gente lutar contra o fato de que as pessoas não leem, quando lê, vai ler autor internacional. Tem o preconceito dos autores nacionais. Ainda somos mulheres. E aí é um cultural, né? De que mulher é... Bom, mulher é mulher. Só que isso está mudando. Eu tenho visto nas bienais escritoras maravilhosas. Eu tenho colegas de editora maravilhosas. Isso vem mudando ao longo do tempo. Então eu fico feliz quando eu abro a Amazon ou quando eu vou em eventos e eu vejo todas as autoras lutando pelo espaço, mostrando o seu trabalho. E todo mundo merece, porque eu acho que tem história para todo mundo. Você pode não gostar da minha história, mas você não precisa generalizar, porque o escritor nacional não é ruim. Não é isso. Eu tenho inúmeros exemplos de outros escritores que são bons. Então eu acho que generalizar também não pode.
Não. A entrevista completa com a Cris Valori está disponível no nosso podcast Autores e Livros Dose Extra, que você encontra tanto nas plataformas de podcast quanto no nosso site senado.leg.br/rádio. E o livro Sinais de Amor, publicado pela Qualis Editora, está disponível tanto na versão impressa quanto na digital, nas livrarias e portais da internet. E se você quiser conhecer mais sobre o trabalho da Cris Valori, acesse o Instagram dela. Anota aí, @CrisValori, tudo junto. O destaque agora é um livro que ajuda mulheres a se fortalecerem após o divórcio. Em Depois do Depois, a escritora e jornalista Maria Moraes abre o coração ao revelar a jornada de autodescobrimento após um término doloroso. Aqui, a autora reflete sobre as dificuldades que as mulheres enfrentam, além e diante da dor da separação. Muitas delas, ao terminar um casamento, precisam de suporte para fortalecer a autoestima, de uma rede de apoio na criação e cuidado dos filhos e ainda com questões ligadas às atividades profissionais. Rita Zumba, apresentadora do programa Pautas Femininas, conversou com a Maria Moraes sobre esse livro. Vamos ouvir.
Maria, muito obrigada por conversar com a gente.
Obrigada a você, Rita. É um prazer estar conversando com todos vocês, com seus ouvintes.
Fazendo a leitura do livro, a gente consegue perceber que ele retrata a sua própria história. Como surgiu a ideia de escrever sobre a sua separação?
Então, quando eu me separei, eu vi que as pessoas não são gentis com as mulheres divorciadas, com as mulheres separadas, e que o mundo é bem cruel. E que a minha história estava sendo contada de uma maneira que não era a que eu vivi, não era o que aconteceu. E teve uma hora que eu falei, era para ser uma resposta minha e acabou virando um acolhimento para tantas mulheres. Porque no livro eu não falo do motivo da separação, mas eu falo do direito de mudar uma situação da tua vida, seja ela um divórcio, uma sociedade, ou virar a página depois de um luto, que você tem esse direito de ser feliz e que as pessoas condenam tanto.
Quais foram as dificuldades que você teve que superar ao escrever esse relato?
Olha, para mim foi uma maior terapia foi escrever esse livro. Eu tive que passar por tudo, relembrar tudo, né? Eu tive uma situação muito atípica, né, que no meu casamento, né? Meu ex-marido é uma pessoa extremamente legal, até as pessoas falavam, ah, eu achei que você fosse falar mal dele. Eu falei, não, eu nunca iria fazer isso. Mas eu deixei muito externo entrar, invadir o meu casamento. E ao invés de eu focar no meu casamento, eu foquei em tudo que era em volta, achando que era aquilo que ia fazer... me fazer feliz. E no final nem consegui meu objetivo e o meu casamento também não foi para frente.
No seu livro é retratada a questão de recuperar o controle da sua própria vida no pós-divórcio. Quais são os elementos que você acredita serem essenciais para que uma mulher se sinta empoderada nesses momentos?
Não só uma mulher, mas qualquer pessoa que passa por uma situação de rompimento, ela tem que ter coragem. A primeira coisa que você tem que ter é coragem para enfrentar de frente a situação que você está vivendo. Não mascarar, porque você, dali para frente, vai ser você sozinha. Por mais que as pessoas não conversem com você, vai ter uma hora que você vai ver, é uma decisão minha, eu tenho que tomar ela sozinha. O que, que eu vou fazer? Ficar dói, sair dói, qual é a dor que eu quero sentir? Então, eu acredito que qualquer pessoa que vá mudar uma situação, a primeira coisa que ela tem que ter é a coragem. E no caso do divórcio em específico, a gente tem que ter um pouco de egoísmo. Não é aquele egoísmo que você passa por cima das pessoas, mas aquele egoísmo que faz você se colocar em primeiro lugar e ver o que você está fazendo da sua vida e por que, que você vai ficar numa situação para agradar terceiros e se desagradar.
Sim, na minha opinião, isso não é egoísmo, isso é amor próprio.
Exatamente. Porque se você não tiver amor próprio e se você não pensar em você, você não se separa. Porque se você pensar no pai, você não separa, nos filhos, você não separa, na mãe, você não separa, na sociedade, você não separa. É um momento que você tem que parar e falar, não tem mais nada, eu já fiz tudo, porque eu sempre falo, né? O livro não é uma apologia ao divórcio, né?
Sim.
Ele é uma, pelo contrário, ele é um faça tudo para não chegar nisso. Mas se chegar nisso, saiba que você é maior do que o seu casamento. Quando você se separa, ainda sobra muito de você.
A questão também é que as mulheres foram educadas, adestradas, e é uma situação que acaba se perpetuando, onde as mulheres têm que ser as responsáveis por fazerem os relacionamentos darem certo. E acaba ficando um peso muito grande nas costas das mulheres, sendo que deveria ser uma responsabilidade do casal, dos pares.
Exatamente, né? Não dá para você colocar nem a culpa do término, nem valorizar o êxito com uma pessoa só. Quando o casamento não dá certo, ou com uma sociedade não dá certo, sempre existe os dois lados.
Sim.
E uma coisa tão difícil de falar, mas que é que eu gosto de bater nessa tecla. Quem mais bate numa mulher que se separa é a própria mulher. A falta de sororidade é uma coisa que eu não gostaria de ter visto com tanta... regularidade, né? Tantas vezes no meu processo de divórcio.
E provavelmente vindo de pessoas que você não esperava esse tipo de atitude, né?
Exatamente. Tipo assim, nós estamos em 2025, então uma mulher que nunca traiu, uma mulher que levou um casamento, que tentou fazer de tudo e que se separou porque o casal realmente não estava feliz, não estava fazendo uma pessoa que é muito boa e muito importante na vida dela, feliz também, que é o pai dos filhos dela. Ela resolve ter a coragem de recomeçar, de deixar ele recomeçar para ser feliz. Teve pessoas que não convidavam, tipo, mais os meus filhos para irem em festa, por exemplo.
E como você enxerga a relação entre a mulher e a sua jornada de autodescoberta, especialmente no contexto de uma sociedade que muitas vezes, assim como você aborda no seu livro, recebe julgamentos por ser divorciada, por não ter conseguido manter um casamento?
Olha, eu sempre fui uma pessoa meio a contramão de tudo, assim, né? Eu fui a primeira mulher a comentar partidas de futebol na televisão brasileira. Então, assim, quando nenhuma mulher comentava futebol, nem sabia fazer isso, eu fui a primeira no rádio e a primeira na TV. Então, eu já recebi ali duras críticas também, né? Elogios, mas também muitas críticas por estar num mundo extremamente masculino. Mas eu acho que tudo isso me preparou para esse momento. Porque nada é mais cruel do que a pessoa virar as costas para uma pessoa que já está vivendo um rompimento tão difícil. O divórcio, ele é um luto. É um luto do seu sonho, de tudo que você planejou, da sua família, da maneira que você queria. Você tem que começar a viver sem aquela pessoa, sabendo que não foi uma escolha divina ela não estar mais ali com você. Foi uma escolha dela, assim, me escolhendo. E isso é muito difícil.
Maria, muito obrigada por conversar com a gente.
Obrigada a vocês, um beijo grande para todos.
Depois do Depois, de Maria Moraes, publicado pela Trend Editora, você encontra esse livro na Amazon e demais portais de livros. Agora, eu destaco o livro Feito para Mulheres, da escritora e terapeuta Cibele Brito, que explora a pluralidade da existência feminina. Nesse livro, Cibele reflete sobre os dilemas das mulheres contemporâneas e ajuda aquelas que precisam encontrar a verdadeira felicidade em meio aos desafios cotidianos. Ao atravessar áreas diversas como carreira, relacionamentos e saúde mental, ela mostra como a fé em Deus e a espiritualidade podem contribuir para as leitoras se fortalecerem e descobrirem suas identidades. A Cibele fala um pouquinho do que vamos encontrar nessa obra.
O livro Feito para Mulheres foi elaborado pensando em todo o universo feminino, o qual é amplo e cheio de novos desafios, buscando destacar a importância de cada mulher. Não existe temas principais. Cada capítulo é uma riqueza e são independentes para serem lidos a hora que necessitar de um assunto específico. São detalhados com um conteúdo arrebatador, com uma linguagem fácil, termos acessíveis, que compreendidos poderão causar um grande impacto em todas as áreas da vida de cada mulher. E pensando na autenticidade e felicidade deste ser, que chamam de sexo frágil, porém eu considero o mais forte, incluir nesta obra títulos que falam sobre história, valor, padrão, estilo, temperamentos, rótulos, os quais ajudarão as mulheres a se posicionarem, mostrando que ela pode ser quem é de verdade, sem máscaras ou imposições, abraçando assim sua própria essência e rejeitando os pensamentos limitados que reprimem o seu crescimento. Contém também um alfabeto do bem-estar feminino, dando assim dicas para viver bem, o qual, colocado em prática, gera felicidade. Afinal de contas, ser autêntica e ser feliz estão conectados, pois quando uma mulher permite ser quem ela é, experimenta sua independência, e isso a levará a uma vida mais plena e feliz. Falo também dos tipos de mulheres, como, por exemplo, a plena, a equilibrada, a guerreira, a desbravadora, a protagonista, e deixo instruções para alcançar essas condições. E existe nele um momento descontração com o ensinamento, onde trago temas como a mulher no multiverso, revelando os vários universos em que vamos parar diariamente. A mansão dos Is, que nos levam a 21 aposentos que nos acendem e 4 que nos apagam. As crônicas da saia e do ponto, para ressaltar que de vez em quando vivemos momentos de tensão. E ainda tem a hora do revés, para apontar que o de repente chega, muitas vezes negativamente, mas sempre haverá um socorro. E tem um momento analogia, onde as mulheres são comparadas a pedras preciosas, porque o seu valor muito excede ao de finas joias. E ainda dou dicas de novas formas de se vestir e se enfeitar.
A Cibele destaca também que o livro colabora para a jornada de autoconhecimento da mulher.
Tudo isso a fim de que cada mulher se redescubra, crie outros novos objetivos mais atuais e considere ser melhor a cada dia, vivendo uma nova edição de si mesma. Resumindo, é um livro que fala sobre a vida da mulher, da concepção à velhice, em forma de encorajamento, aconselhamento, empoderamento, força, esperança, fé, destacando o poder de Deus na vida de cada mulher, levando as mesmas a sentirem-se valiosas, não importando a idade, o momento em que estiverem vivendo. Feito para mulheres, a elevará a mulher para outro nível, cuja mudança acontecerá automaticamente e a tornará uma inspiração para muitas outras mulheres. Feito para mulheres, foi feito para você, mulher.
Feito para Mulheres, da escritora e terapeuta Cibele Brito, tem 156 páginas e você encontra com facilidade na Amazon e demais portais da internet. E chegou a hora do Encantos de Versos. Hoje, Marluce Ribeiro nos traz poesia feita por mulheres.
Encantos de Versos, poemas que tocam.
Olá, 8 de março marca o Dia Internacional da Mulher. Por isso, hoje, o Encanto de Versos traz para você poemas de Rupi Kaur e Gioconda Belli que tratam do universo feminino. A poética da jovem indiano-canadense Rupi Kaur é marcada pelo intimismo e simplicidade. Nos versos de Quero Pedir Desculpas a Todas as Mulheres, a autora aborda a temática do empoderamento feminino. Quero pedir desculpas a todas as mulheres que descrevi como bonitas, antes de dizer inteligentes ou corajosas. Fico triste por ter falado como se algo tão simples como aquilo que nasceu com você fosse seu maior orgulho, quando seu espírito já despedaçou montanhas. De agora em diante, vou dizer coisas como você é forte ou você é incrível, não porque eu não te ache bonita, mas porque você é muito mais do que isso. A mineira Conceição Evaristo é reconhecida como uma das maiores poetisas negras da atualidade no Brasil. A autora enaltece o universo feminino no poema Eu, Mulher. Uma gota de leite me escorre entre os seios, uma mancha de sangue me enfeita entre as pernas, meia palavra mordida me foge da boca. Vagos desejos insinuam esperanças. Eu, mulher, em rios vermelhos, inauguro a vida. Em baixa voz, violento os tímpanos do mundo. Antevejo, antecipo, antes vivo, antes, agora, o que há de vir? Eu, fêmea matriz, eu, força motriz, eu, mulher, abrigo da semente, moto contínuo do mundo. Fechamos nossa homenagem às mulheres com um dos mais famosos poemas de Gioconda Belli, autora nicaragüense que revolucionou a linguagem poética ao trazer a figura feminina de maneira aguerrida e contundente. Estamos falando de Conselhos para a Mulher Forte. Se és uma mulher forte, te protejas das hordas que desejarão almoçar teu coração. Elas usam todos os disfarces dos carnavais da terra. Se vestem como culpas, como oportunidades, como preços que se precisa pagar. Te cutucam a alma, metem o aço de seus olhares ou de seus prantos até o mais profundo do magma de tua essência, não para alumbrar-se com teu fogo, senão para apagar a paixão, a erudição de tuas fantasias. Se és uma mulher forte, tens que saber que o ar que te nutre carrega também parasitas, varejeiras, miúdos insetos que buscarão se alojar em teu sangue e se nutrir do quanto é sólido e grande em ti. Não percas a compaixão, mas teme tudo que te conduz a negar-te a palavra, a esconder quem és, tudo que te obrigue a abrandar-se e te prometa um reino terrestre em troca de um sorriso complacente. Se és uma mulher forte, prepara-te para a batalha. Aprende a estar sozinha, a dormir na mais absoluta escuridão sem medo, que ninguém te lance cordas quando rugir a tormenta, a nadar contra a corrente. Treine-se nos ofícios da reflexão e do intelecto. Lê, faz o amor a ti mesma, constrói teu castelo, o rodeia de fossos profundos, mas lhe faça amplas portas e janelas. É fundamental que cultives enormes amizades, que os que te rodeiam e queiram saibam o que és, que te faças um círculo de fogueiras e acendas no centro de tua habitação uma estufa sempre ardente, de onde se mantém o fervor de teus sonhos. Se és uma mulher forte, se proteja com palavras e árvores e invoca a memória de mulheres antigas. Saberás que és um campo magnético até onde viajarão uivando os pregos enferrujados e o óxido moral de todos os naufrágios. Ampara, mas te ampara primeiro. Guarda as distâncias, te constrói, te cuida, entesoura teu poder, o defenda, o faça por você. Te peço em nome de todas nós. Agora deixo você na companhia de Mariana Nolasco, interpretando canção dela, Para Todas as Mulheres.
Abafaram nossa voz, mas se esqueceram de que não estamos sós. Abafaram nossa voz, mas se esqueceram de que não estamos sós. Essa vai pra todas as mulheres marianas, índias, brancas, negras, pardas, indianas. Essa vai pra você que sentiu aí no peito quanto é essencial ter no mínimo respeito. Essa dor secular em algum momento há de curar. Diga sim para o fim de uma era irracional patriarcal. Abafaram nossa voz.
Antes da gente encerrar o Autores e Livros de hoje, um convite. Participe do programa com a sua dica de leitura ou sugestão de uma autora para a gente falar aqui neste mês de março. Basta mandar uma mensagem para o WhatsApp da Rádio Senado, 619-8611-9591. Vale tanto mensagem de texto quanto de voz. E assim, o Autores e Livros vai ficando por aqui. Sou Anderson Mendanha e o programa de hoje teve produção de Ana Beatriz Santos e Júlia Fernandes, com trabalhos técnicos de Daniel Leite e Pedro Henrique Vasconcelos. Até a semana que vem. Boa leitura!
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.